Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou o Pedro Henrique.
E eu sou Marcela Diniz. E a partir de agora você vai conhecer os principais projetos apresentados recentemente no Senado Federal.
Hoje vamos falar de reforma da Previdência, orçamento participativo, segurança para compras na internet, tem muito assunto.
É isso aí, fique com a gente.
Não tem como abrir o programa de hoje sem falar da reforma da Previdência. O texto principal foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, com pequenas mudanças na forma de supressão, ou seja, foram retirados alguns artigos para assegurar a promulgação da proposta em outubro.
Mudanças maiores e outros pontos específicos foram colocados em um novo texto, a chamada PEC Paralela. E é essa nova proposta que merece a nossa atenção no programa de hoje.
Só para a gente entender a situação, agora é o seguinte, o plenário do Senado já vai começar a rodada de 5 sessões de discussão antes da votação em primeiro turno das novas regras de aposentadoria. Nessa quarta, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a PEC número 6 de 2019, com pequenas alterações.
Entre elas, a retirada de mudanças no BPC, Benefício de Prestação Continuada, da cobrança previdenciária sobre indenizações a anistiados políticos e o fim de dispositivo que poderia permitir pensões abaixo do salário mínimo.
Mudanças mais profundas estão na chamada PEC paralela, sugerida pelo relator Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará. O carro-chefe desse texto é a inclusão de servidores públicos de estados e municípios nas novas regras previdenciárias. Mas há outros pontos, como a garantia de pelo menos um salário mínimo para quem recebe pensão por morte.
Tasso Gereissati disse que buscou uma alternativa para diminuir o déficit público e garantir que o governo gaste mais com outras prioridades, como investimentos em educação, saúde e infraestrutura, e não apenas com previdência.
Não tem recursos suficientes para aplicar na educação, para aplicar na saúde, para aplicar em infraestrutura, já que todos os seus recursos, e é isso que está acontecendo hoje, estão sendo engolidos pelo déficit da Previdência, defender os mais pobres, primeiramente, é defender que existam e sobrem recursos para aplicar em educação.
Mas a aprovação da PEC da reforma da Previdência também teve resistências. Foram apresentados 3 votos em separado, ou seja, contrários ao relatório, 2 deles pedindo, inclusive, a rejeição da proposta.
Um dos senadores contrários à reforma foi o líder do PDT, senador Everton do Maranhão. Segundo ele, o Senado deveria ter mudado o texto principal mesmo que voltasse para a Câmara dos Deputados. O Everton criticou a PEC paralela, afirmando que a proposta é uma estratégia para enrolar os trabalhadores.
Essa PEC paralela, eu não sou nem um pingo entusiasta dela. Para mim é uma PEC da balela. Estão enrolando os trabalhadores, estão enrolando as trabalhadoras. Lá na Câmara ela não passa. Vim falar que eles deram a palavra e fizeram? Então já que eles deram a palavra, vamos mudar o texto principal e devolver, que aí eles votam rápido e fica uma PEC só. Agora, eu admito que é ruim e jogo para paralela. Não é razoável e nós não temos como pactuar.
A PEC que altera as regras previdenciárias já foi encaminhada para o plenário. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, pretende votar a proposta já na quarta-feira que vem, em primeiro turno.
Mas isso depende de um entendimento entre os líderes partidários, porque existe um prazo regimental a ser respeitado de 5 sessões. O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, já adiantou que a oposição não vai aceitar a quebra de prazo para a votação da reforma da Previdência.
No plenário, a PEC precisa passar por 2 turnos de votação e ter pelo menos 49 votos favoráveis para ser aprovada em cada uma das votações.
Já a proposta paralela, que foi apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, voltará à CCJ antes da votação em primeiro e segundo turnos, para então ser encaminhada para a Câmara dos Deputados. A expectativa é de que ela seja aprovada até o fim do ano.
Mas a gente não vai falar aqui, né, Marcela, só sobre a Previdência nesse programa. Muitos outros projetos foram apresentados e um deles garante assentos especiais para pessoas com obesidade mórbida no transporte público.
Verdade, Pedro. A autora, a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, quer destinar 3% dos lugares para deficientes físicos e obesos desde que os bilhetes sejam comprados 48 horas antes do embarque.
Zenaide Maia argumentou que que muitas vezes as pessoas obesas têm que comprar duas passagens para viajar com certo conforto. E a reserva de lugares para pessoas com obesidade mórbida valerá para viagens de ônibus, barcos e aviões também.
Na mesma linha de direitos sociais, o projeto que a gente traz agora trata de acessibilidade. A ideia é colocar legendas descritivas em filmes e peças de audiovisual. A proposta também garante mobilidade para pessoas com deficiência em locais de exibição, como salas de cinema.
O autor, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, defende que os distribuidores dos filmes já entreguem para os cinemas as películas com legenda descritiva. Vamos falar agora de jogos eletrônicos. Cada vez mais é comum o uso da internet para se jogar no país, principalmente entre os jovens. A prática tem aumentado bastante. O senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, quer taxar os jogos na internet. Pelo projeto dele, será cobrado o ISS, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, para que o dinheiro fique no município onde mora o jogador.
Esses jogos movimentam valores muito expressivos e o ISS vai para a sede da empresa, ou seja, São Paulo, Rio de Janeiro, grandes cidades. Pela lei, o ISS deve também beneficiar a prefeitura do domicílio do usuário. Isso representará mais recursos para as prefeituras, para que elas possam atender às necessidades da sua população.
Ainda falando sobre internet, tem um projeto que protege o consumidor que faz compras online. Há muitas reclamações de pessoas que recebem ofertas nas redes sociais, Facebook, Instagram, e só depois que efetuam a compra é que são comunicados de que a mercadoria não está disponível no Brasil, e sim em outros países, como a China, por exemplo.
A senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, é autora da proposta que exige a informação clara de que o produto virá de fora do Brasil para não configurar propaganda enganosa.
Agora o tema tem a ver com eleição e saúde. O projeto do senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, quer alterar um ponto da lei das eleições que proíbe repasse de dinheiro para hospitais filantrópicos e santas casas de saúde.
Pela regra atual, essas instituições não podem receber recursos durante o ano eleitoral, uma forma de combater práticas que possam configurar favores políticos ou barganhas eleitorais.
Carlos Viana defende que esses serviços de saúde são essenciais e que a população não pode parar de ser assistida. Então, a proposta dele é que o repasse de dinheiro seja interrompido quando faltarem apenas 3 meses para as eleições e não durante todo o ano.
Ainda no tema eleição, só que agora falando de partidos políticos. A ideia desse projeto é que as legendas tenham mais transparência ao apresentar suas atividades, suas contas e as intenções do partido.
De iniciativa do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, a proposta organiza os principais eixos para a atuação das legendas.
Mais transparência com divulgação detalhada de recursos, patrimônios e escolha de dirigentes.
Mais democracia com prazo de mandato definido e prévias para escolha de candidatos.
Mais equidade, com distribuição mais justa do dinheiro do fundo partidário, e mais igualdade na escolha de candidatos.
E, por fim, mais integridade, com responsabilização de partidos que tenham condutas antiéticas.
É importante que os partidos tenham sua autonomia, isso é constitucional, inclusive, mas tem que ter transparência, tem que ter fiscalização. O cidadão tem que saber detalhadamente aonde é empregado o recurso, que é público.
Outro projeto do senador Alessandro Vieira permite maior participação popular na elaboração do orçamento público.
A ideia é que a população possa contribuir na prática, com informações e sugestões para os políticos em relação ao emprego do dinheiro.
A gente tem que reforçar a participação do cidadão e hoje a tecnologia viabiliza. O orçamento participativo não é uma novidade, não é uma coisa que se fala no Brasil há umas 2 décadas, pelo menos. Só que ao invés de você ficar preso àquela estrutura tradicional de plenárias, de visitação, o que é muito difícil num país continental, você tem hoje a tecnologia ao nosso lado, né? As audiências interativas, elas podem ser muito funcionais. Você tem que garantir que o cidadão fiscalize, entenda como pode fiscalizar, como pode participar, interferir nesse processo que é essencial. Porque quando você define o que, que vai ter e o que, que não vai ter recurso para funcionar no país.
Então, é isso. Esse foi mais um Projetos da Semana.
Ouça o programa pela página da Rádio Senado na internet. Você pode até baixar o áudio para ouvir quando quiser. Muito obrigada pela companhia. A gente volta na próxima semana. Até lá.
Um abraço.
Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.